USP Especiais.
E como foi o pontapé inicial do projeto e depois você começar a receber esses músicos, essas pessoas de outros países? Como foi esse trabalho?
É muito importante isso, porque eu falo que o pontapé inicial está na minha existência mesmo, na minha carreira como músico historiador, que eu estava contando aqui para você. Agora, tem um momento especial que eu trabalhei muito com exilados latinos, principalmente latinos aqui no Brasil, muitos, com argentino, com uruguaios, paraguaios, chilenos, e eu trabalhava com eles aqui, em vários movimentos. Eu fui de vários movimentos de exilados aqui, muitos grupos, muitas formações, e com isso me abriu. Eu entendi melhor esse mundo através da convivência com eles. E quando eu fui morar na Europa, eu fiquei 4 anos como imigrante, porque eu não tinha documento. Eu fui tirar documento no segundo ano, fui maltratado, muito maltratado. Porque hoje eu tenho cidadania europeia porque eu sou filho de neto de italiano. Acabei virando filho de italiano e tenho cidadania. Mas eu fiquei 4 anos sendo brasileiro na Europa. É muito difícil. Fui muito maltratado na Espanha. Eles falavam assim: "Mira, por que não vuelve a tu país?" Várias vezes. Toda vez que eu ia renovar, tentar buscar visto de trabalho: "Mira, mira, por que não vuelve a tu país? Por que você não volta para o seu país?" Várias vezes eu ouvi isso. E aí eu respondia: "Vamos fazer uma coisa, você tira todos os espanhóis que tem no Brasil e os brasileiros vão embora também. Sabe o que vai acontecer? Na época a gente era 5 mil brasileiros, nem isso. E aqui tinha milhões." Eu falava: "Olha, essa matemática você vai sair perdendo para chuchu. Muito. E por que você não falou isso para os espanhóis quando saíram da época do franquismo e foram buscar abrigo nos países, na Argentina e tal, né?" Então, essa questão do refúgio, se esses povos tivessem o mínimo de consciência, os alemães que estão expulsando as pessoas, os franceses, os europeus, tivessem o mínimo de... Estou falando o Estado europeu, né? O mínimo de conhecimento histórico, eles teriam que acolher essas pessoas que eles foram molestar quando eram colônias, né? Então, eu acho assim, de tudo isso, é uma decorrência quase que natural esse projeto e esse acolhimento do meu trabalho, da minha como músico, como pessoa mesmo.
O imigrante chegando no país, como ele sabe que pode ter uma oportunidade na sua orquestra?
Então, eu acho que tem dois tipos de oportunidade. Primeiro, que eu estou sempre aberto para ouvir, porque eu estou com vontade. A ideia, inicialmente, agora, era ter um instituto refúgio, uma fundação refúgio. Porque se eu tivesse uma fundação refúgio, eu faria ensaios abertos regulares. Esses ensaios eu ia não só incorporando novos imigrantes refugiados, mas eu ia mostrar um caminho a ser seguido para eles aqui. Um caminho de mercado, um caminho de profissionalização. Eu não tenho isso hoje. O que eu posso fazer é com o exemplo da orquestra. Eu sei que a orquestra está servindo de exemplo para muitos músicos. Os próprios músicos da orquestra, eles vão formar seus grupos para poder mostrar o seu trabalho, digamos, de raiz do seu país. Que não é o trabalho que eu faço, eu misturo tudo. Então, eu acho que a orquestra, ela serve como exemplo. Às vezes ela pode servir como projeto, a pessoa vir propor para mim: "Ó, eu sou músico do tal lugar, eu queria mostrar essa música, queria fazer um projeto com vocês." Ele pode ser convidado para alguns projetos e ele pode também propor formação e propor para outras, e forçar que outras entidades assumam isso. Eu mesmo, várias vezes, quero muito que o SESC faça um Refúgio 2, outras instituições. Quero aqui na... Outro exemplo. Tem várias, dentro da Universidade da USP mesmo, ou de vários lugares do Brasil, eu tenho visto que está tendo vagas para refugiados, para estudar. Então, as pessoas, por exemplo, é músico, eu sugiro que ela procure uma universidade de música e vá propor para estudar. Porque ela estudando, ela influencia essa faculdade de música, aquilo que ele estava falando no início do programa. A faculdade de música erudita precisa entender que a música clássica, existe a música clássica iraniana, a música clássica árabe, a música clássica chinesa. A não ser que você falava a música do classicismo, do período classicista. Aí é outra coisa, aí é na Europa. Mas não. Enquanto estava existindo o classicismo no mundo, o que acontecia com o mundo persa? O que acontecia com a China? O que acontecia com o Japão? O que acontecia com o mundo árabe? Eles não só não vivenciaram isso, como tinha uma vida, uma cultura que já tinha existido, uma cultura muito ancestral, em que a música já era super desenvolvida. Isso precisa ser aberto. Então, quando você traz essas pessoas de outros lugares para vir aqui, nós temos um iraniano, por exemplo, que era da orquestra de Teherã. Ele vem e toca um instrumento chamado Kemanch, que é o precursor do violino. Um violinista tinha que obrigação de conhecer um Kemanch. Não precisa tocar o Kemanch, mas tem a obrigação de saber que... que as pessoas acham que o mundo da Europa acha que o mundo começou com eles. Né? É muito louco isso. Na Europa. E as suas colônias também. Por influência, acho que o... Eu me lembro quando eu fui estudar história, era eurocentrista total. Você falava Índia, América Latina, como se fosse uma decorrência natural da Europa.
Olha só.
É, mas o mundo é eurocentrista, a informação é eurocentrista.
Thank you.
Ouvimos Africanita, composição de Carlinhos Antunes. Tema com ênfase para o instrumento Nigoni, que mistura ritmos africanos e europeus. Dedicado ao povo da África, em especial Burkina Faso, e Anita Rosa, filha de Carlinhos. Esta música está presente no CD Orquestra Mundana Refuge.
Ah, é. O acolhimento é um acolhimento verdadeiro, né? A gente, você, é uma relação que você começa a estabelecer. No começo é um amor, paixão, papapá. Depois ela passa a ser uma relação. Se ela vai durar ou não, ela tem que passar essa fase inicial da paixão, porque a paixão não é verdadeira. É verdadeira no sentido, ela é verdadeira, mas ela é o que te motiva. Mas ninguém é transitória. Se você quiser passar da paixão para o amor mesmo no sentido pleno, e nesse caso é do acolhimento para a relação, ela passa por várias coisas. Eu não abro mão da questão musical, porque a gente pode ter um apelo social na orquestra, mas ela, para mim, ela não é esse o apelo. Vitimização, não. O apelo é o seguinte: puxa vida, a música é maravilhosa e todos passaram por ter uma história rica, todos passaram por isso, mas é a música que tem que estar na frente.
E eles aqui, eles moram em São Paulo, vocês dão essa ajuda de custo, digamos assim, para os músicos? Como é que funciona essa parte?
Olha, uma coisa interessante que todos sabem é o seguinte: o cachê da orquestra, desde o primeiro dia que eles participaram, todos ganham igual. Mesmo o pessoal que está na Mundana há 15 anos, todos ganham igual. Tanto quando tem a abundância, quanto a fartura e a faltura, elas são divididas iguais. Ou seja, então isso já é uma condição sine qua non.
Que bacana.
Sempre foi assim. E sempre assim será. Por isso também que a exigência. Agora, a gente tem realidades, eu não posso. Hoje a orquestra não é um corpo que é capaz de por si só sustentar os músicos. Nem eu. Eu tenho que fazer outras coisas. Então, isso é uma pena. Se ela fosse uma fundação que tivesse um salário, papapá, essas pessoas poderiam viver só da orquestra. A exigência ia ser maior, obviamente, mas elas poderiam ter. Agora, a orquestra, por exemplo, no mês de agosto, a gente fez agora vários shows, a gente gravou, a gente foi convidado para fazer várias coisas. Isso tudo, se não é o que sustenta as pessoas, ajuda bastante. Agora, a realidade, cada um tem. São diferentes. No mundo do capitalista, você tem, às vezes, as pessoas que conseguem se virar melhor, né? Ou seja, eu tenho um negocinho aqui, eu tenho ali um... Você tem refugiados que têm o status de classe média, você tem refugiado imigrante que tem status de... que mora na periferia mesmo, tem status de um brasileiro pobre. E você tem refugiados que estão melhor, mais remediados, vamos chamar assim.
Mas eles conciliam a orquestra com uma outra função? Eles conseguiram emprego para conciliar ou não?
Então, alguns sim. Os dois meninos do Congo, por exemplo, além de ter o grupo deles e a orquestra, eles têm eles trabalham naquela... É um órgão da prefeitura que cuida de refugiados e tal. Eles trabalham ali, os dois.
Bacana.
A Mariama, que é a dançarina da Guiné, ela e o Abu, eles trabalham com dança e música o tempo todo. Mas assim, dão curso, vão atrás, batalham a vida. A Ula também trabalha com alimentação e trabalha, faz um monte de coisa. Vai aqui, tem outro grupo dela, enfim. Aí você tem o iraniano, a iraniana, a Mamouni, que é modelo inclusiva, mas ela está fazendo bastante coisa com música. Depois que ela me descobriu, que ela veio atrás de mim, antes ela tinha talvez 20% dedicada à música, hoje ela tem 70%.
Que bacana.
Enfim, a gente está fazendo bastante coisa e eu acho que a orquestra cada vez mais tem mais público e isso pode gerar coisas melhores.
É o que você falou, né? A relação, né? São as oportunidades que você passa para eles, isso que é bacana. Agora, para a gente finalizar, Carlinhos, apoio. Porque o seu projeto... é um projeto que deve ser abraçado por todos os programas de governos. Você teve a oportunidade de ser secretário da Cultura. Tem muito impedimento que não consegue dar apoio para um projeto tão bom como o seu?
É difícil. Eu sou um cara até otimista, mas para você ter uma ideia, nós estamos na Lei Rouanet, é a quinta Lei Rouanet que eu aprovo no sentido lá e não consigo nenhuma empresa. A quinta, sexta projeto, nem com a Refúgio. Eu não estou dizendo que não tem empresa que apoia, estou dizendo que a gente não tem. A gente tem apoio agora, Lei Rouanet. Daqui a pouco ela vai caducar de novo. Porque o Brasil é um país difícil, realmente. E não é que não tem dinheiro para essas coisas. Tem. Se você é conhecido, se você é um músico conhecido, um ator conhecido, jorra projeto. Jorra projeto. Eu sei que tem. Eu estou falando aqui uma verdade que todo artista que está me ouvindo sabe que é verdade. Eu estou dizendo para os meus produtores lá, vamos tentar vamos tentar uma instituição fora do Brasil. Vou tentar junto à Acnur, a gente é um grupo que a Acnur, que é a agência da ONU para a ação da ONU para refugiados, ela nos apoia no sentido de reconhecer a gente como um grupo de excelência para eles. Só que isso não é muita coisa. E no momento que nós estamos vivendo, que tem... que tem gente que chama primeiro a ONU de país e diz que a ONU é comunista. Imagina que pé nós estamos, né? Em tempo de obscurantismo. Agora, a gente vai cada vez mais ganhar mais público. Tenho certeza disso. A gente vai se apresentar. Quanto mais a gente se apresenta, mais gente gosta da gente. Vai chegar uma hora que alguém vai falar, opa, peraí. Até no sentido mercadológico da palavra, é importante minha empresa ou minha instituição estar associada a isso. Hoje o SESC é muito importante para a gente, o SESC. Eu falo isso para eles abertamente, o SESC é muito importante para a gente. A gente não é um grupo do SESC, está longe disso, mas a gente tem a cada 2 meses um show, isso ajuda muito a gente. E, de certa forma, o SESC é meio responsável, né, pela Orquestra Mundana, refúgio, não pela Orquestra Mundana. Mas a gente não vai abrir mão de ir atrás das coisas. Então, se tem alguém aqui nos ouvindo, alguma empresa, esse trabalho ele dá muita visibilidade. A empresa ela entra com uma porcentagem pequeniníssima, é uma propaganda de graça, porque é uma lei de isenção de imposto. É uma lei, inclusive, que favorece a empresa. Muitas vezes o produto é associado a ela e ela investiu muito pouco no produto. Porque quem está pagando, na verdade, isso é o povo. Porque é isenção fiscal, né?
Verdade.
Agora, a empresa sabe disso. É que às vezes tem empresa que não gosta de ser... Acha que a Lei Rouanet vai vistoriar, vai entrar no seu caixa, na sua contabilidade, e ela não quer mexer com isso porque deve ter alguma irregularidade ou não quer mexer com isso. Tem muita empresa que não entra na Lei Rouanet por causa disso, eu sei. Thank you.
Ouvimos Bispo do Rosário, composição de Carlinhos Antunes. Esta música está presente no CD Muvuca.
Agora você, Carlinhos, como diretor da Orquestra Mundana, da Orquestra Mundana Refuge, como você gostaria de ser visto?
Eu acho que assim, eu depois de muitos anos, são 40 anos de profissão, eu acho que a Orquestra Mundana Refuge ela é síntese desse trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. Então eu gostaria de ser vista como uma pessoa que realmente está fazendo um trabalho que é fruto de muito, muito, muita labuta, desde pequeno até hoje, muita labuta com relação ao ser humano. E eu gostaria que a orquestra fosse vista como um exemplo a ser seguido de relação com a música, com o ser humano, e que ela não fosse vista como nada, que ninguém a visse como uma coisa que de competição, como algo que vai competir com ela, mas ao contrário, é como um estímulo para que as pessoas possam fazer coisas semelhantes, possam ir à luta pelos seus objetivos, pela sua cultura, pelos seus trabalhos. Eu sou um cara muito sensível, assim, eu observo que a maioria, o público, gosta muito da Orquestra Mundana. Os artistas verdadeiros, esses que eu considero verdadeiros, que vivem de música, que vão à luta, eles, embora possam até não gostar, digamos, alguns esteticamente, eles admiram o trabalho. Quando eu falo de competição, é porque o mundo neoliberal, ele é competitivo, não é nem com relação a mim, nunca aconteceu isso comigo, mas estou dizendo, ele é muito competitivo. Ele estimula a competição como uma maneira, a meritocracia, a competição como modus vivendi. E isso eu não gosto.
Bacana. Apesar de toda a dificuldade, vale a pena.
Vale. Vale porque é o Eduardo Galeano que fala o conceito de utopia, né? Ele diz, pois se utopia você vai sempre à frente, você tem sempre que dar um passo à frente, ela está sempre na frente, é porque eu não posso deixar de caminhar, né? Então o Eduardo Galeano fala isso, quer dizer, a gente não pode deixar de caminhar, então que pelo menos você projete alguma coisa para o futuro, uma coisa bacana, mas viva esse futuro no presente, né?
Pesquisa e entrevista, Cido Tavares. Pesquisa sonora, texto e seleção musical, Amanda Ferrarese. Montagem e estágio em audiovisual, Luca Alves.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.